Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Fim de ano é tempo de celebração, reencontros e confraternizações, mas também é um período em que os gastos costumam sair do controle. Entre a chegada do 13º, as compras de Natal, a ceia e os presentes, o orçamento de muitas famílias acaba ficando comprometido logo no início do novo ano. Planejar e consumir com consciência é essencial para aproveitar as festas sem se endividar. Afinal, é possível celebrar com alegria, mantendo o equilíbrio financeiro. Para aprofundar esse tema, recebemos hoje a professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também pesquisadora visitante do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA-RJ, Jéssica Faciroli. Bom dia, Jéssica.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio e também a quem está acompanhando ao vivo. É um prazer estar aqui hoje para conversar sobre um tema tão importante.
Nossa, é tão importante mesmo, Jéssica, que eu acho que você deveria vir todo mês. Não só no final do ano.
Estou à disposição.
Sabe aquela vozinha da consciência, sabe? Que todo mês está ali falando, olha só, gente, agora é o momento da Jéssica. Vamos aqui, principalmente na primeira semana ali, entre a primeira e a segunda semana do mês, sabe?
É bom para relembrar sempre, né?
Muito bom, muito bom. Muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa, professora. Assim, o fim de ano, ele realmente costuma ser esse período de muitos gastos, né? Tem o 13º salário. E eu gostaria que você falasse pra gente aqui qual o primeiro passo que uma pessoa precisa ter para organizar as finanças e não começar o ano novo já endividado.
Então, o primeiro passo é fazer uma boa análise das suas finanças, entender quanto entra, quanto sai e o que já está comprometido. Antes de gastar o 13º, é importante lembrar que o começo do ano costuma trazer algumas despesas inevitáveis, como IPVA, IPTU, material escolar e matrícula das crianças, por exemplo. Então, uma boa estratégia é dividir o 13º em partes. Uma para quitar ou reduzir dívidas, outra para essas contas que já sabemos que virão, e, se possível, reservar uma quantia para montar ou reforçar uma reserva financeira. Agora, se a pessoa quiser usar parte do 13º para comprar algo, o ideal é planejar bem essa compra, pesquisar preço, avaliar se realmente é necessário e evitar o impulso. Então, o segredo é planejar antes de gastar. Quando a gente organiza tudo, num papel mesmo, consegue visualizar melhor as prioridades e evitar começar o ano endividado.
Com certeza, muito boas essas dicas. E sobre esses gastos que são inevitáveis e que são também importantes, quando a gente fala de final do ano, tem Natal, tem ceia de Natal, tem ano novo, os preços costumam subir. Quais são as principais dicas que você traz para a gente conseguir montar uma mesa farta, mas que não pese tanto no bolso?
Ah, então, né, esse é uma questão muito, né, assim, de modo geral. Comprar com antecedência vale mais a pena, tá? Principalmente quando falamos de produtos típicos de fim de ano, como carne, frutas secas e bebidas. E o que acontece também, porque nos dias que antecede o Natal, Ano Novo, a procura aumenta muito e os preços sobem. Então, é a famosa lei da oferta e da demanda, né? Muita gente querendo comprar e o mesmo produto ao mesmo tempo. Então, antecipar as compras, você evita esse pico de preço e ainda tem mais tempo para comprar, comparar valores, escolher com calma e aproveitar promoções verdadeiras. Então, as chamadas ofertas da última hora, muitas vezes são marketing do que economia real. Porque os produtos podem estar com desconto aparente, mas sobre um preço que já subiu nas semanas anteriores. Então, comprar antes, o que não estraga facilmente.
Muito boa dica, muito boa dica. Agora, um outro ponto muito importante do final do ano, professora, é quando a gente fala sobre os presentes de Natal. Ah, as pessoas queridas da nossa vida, queremos presentear todo mundo, ou grande parte da família. E aí, na hora de comprar, vem a questão emocional, vem aquele impulso de dentro do... Como que a gente consegue trabalhar esse consumo emocional e comprar de uma forma mais consciente? Aqui eu estou falando para os presentes de final do ano, mas que se estende para o ano inteiro, não é verdade?
Sim. Essa é uma questão muito importante, porque o consumo é a questão emocional muito forte. Então, as pessoas querem demonstrar carinho, recompensar alguém, ou até aliviar o estresse do ano. Mas aí gera, né, gasto por impulso. Então, a primeira dica é definir um limite de quanto se pode gastar com presente antes de sair nas ruas ou até entrar na internet. Ter esse valor em mente ajuda a filtrar as escolhas e evitar exageros. Outra estratégia é fazer uma lista de quem realmente será presenteado e buscar alternativas criativas. Por exemplo, combinar presentes coletivos, em que várias pessoas participam da compra de um único presente, por exemplo, para a mãe. Assim, o custo é dividido e o gesto se torna mais significativo.
Muito bom.
Outra coisa que está muito em voga, né, é valorizar presentes simples e artesanais, que tem um valor simbólico maior e mostra cuidado e afeto, sem precisar gastar muito. E evitar comprar em momentos de euforia ou cansaço, porque é quando a emoção fala mais alto e a gente tende a gastar mais. Então, refletir antes da compra. Eu quero, eu preciso. Essa pessoa realmente vai usar? Cabe no meu orçamento? Então, assim, o ponto é, valoriza a questão mais simbólica do que o preço, sabe? É uma alternativa que demonstra muito mais carinho e afeto.
Sim, esse de comprar em conjunto achei incrível. E sobre o presente artesanal, eu lembrei de uma história pessoal que uma grande amiga casou e na época eu estava fazendo, comprei argila para fazer alguns trabalhos manuais. Fui fazer um presente de casamento. Ai, professora, mas não consegui entregar, não. Parecia um trabalho de escola de criança. A intenção foi maravilhosa.
Então, eu optei em fazer isso com uma amiga minha que está grávida, e aí a gente também estava todo mundo, né, com orçamento apertado. A gente comprou vários borezinhos e fez uma pintura.
Ai,
É
que
uma
lindo.
alternativa que a gente tem, fica, sabe?
Sim,
Ficou horrível
sim.
as pinturas, mas
O que vale a intenção também, que vai no coração, que ali tem a intenção no objeto. Muito bom, muito bom. Agora, professora, agora a gente faz uma pausa dramática na nossa entrevista, porque esse tema aqui é muito importante da gente falar, principalmente quando a gente fala de final do ano, gastos, às vezes um passeio, viagens também, que muita gente viaja no final do ano, que é o uso dele, do cartão de crédito. Olha, eu gostaria que você falasse um pouco do uso do cartão de crédito, trouxesse para a gente também dicas, né, de evitar o endividamento com cartão de crédito, porque juros, né, altíssimos. Então, fale com a gente, nos dê luz.
Então, o primeiro ponto que tem que, né, pensar é que o cartão de crédito, muitas pessoas falam, ah, eu uso o cartão de crédito e não cobra juros. Só que o cartão de crédito, ele ganha em cima do rotativo, do atraso. E chega a ser 400% ao ano de juros, ou seja, é quatro vezes o que você está devendo a mais.
Uau.
Então, ele é uma ferramenta muito útil, sim, mas perigosa se for usada sem planejamento, especialmente em momentos de inflação e juros no alto que a gente está vivendo hoje. Então, as pessoas têm que ter consciência que a gente está vivendo um momento de juros muito alto. Então, o primeiro cuidado é lembrar que o cartão não é uma extensão da renda, é uma forma de pagamento. Ter limite alto não significa ter dinheiro disponível. Limite é uma dívida futura.
Sim.
Outro ponto é evitar o parcelamento excessivo, porque várias parcelas pequenas, quando tomada, pode comprometer a sua renda para 2026 inteiro. Então, uma dica simples é, anota antes de sair de casa o valor máximo que você pode gastar no cartão e o custo de cada parcela. Pode ser no papel mesmo. Compra uma caderneta, anota o quanto que você já tem de dívida nos próximos meses, quanto que é o máximo que você pode fazer. É seguir os passos dos nossos avós. Sempre com caderneta e papel na mão. Não tem erro. E outra dica muito simples também é para nunca atrasar a fatura, tá? Porque o rotativo do cartão tem os juros mais altos do mercado. E uma dívida pequena pode se transformar em um problema grande. Então, tá com dívida no cartão? Use uma parte do 13º para quitar o mais rápido possível e começar o ano sem essa dívida. E um gesto de autocuidado financeiro que faz diferença e tranquilidade para 2026.
Nossa, demais, demais, professora. A gente tem uma ouvinte aqui, querida Ailda Barcelos. Bom dia, gosto muito de presentear, mas diante das circunstâncias nós fazemos amigo oculto, pois assim ninguém fica sem presente.
Isso, ótimo, é presente coletivo.
Muito bom mesmo. E dá para botar um valor também, estipular um valor, né?
Ah, pode, é. Sim, até... tem pessoas que estão usando até amigo oculto como forma de cartas, é que, né, às vezes nem tem presente.
Ah, eu faço, eu amo. Eu amo.
É ótimo, você pode falar coisas engraçadas da pessoa, montar uma roda.
Gente, inclusive você me deu até uma ideia, eu vou falar aqui pra gente fazer no final do ano aqui na rádio, acho que vai ser incrível, amigo oculto de cartas.
A gente tem que valorizar mais os momentos, né?
Com certeza.
Outra dica muito importante também, que as pessoas fazem muito, ao invés de, por exemplo, você dar um presente pra alguém, leva ela pra tomar um café, sabe? Compartilha um café, um momento, um almoço. É um presente muito mais simbólico, né? Estar em família, cada um leva algum prato, ou no café cada um leva um biscoito, né? Um bolo. É outro momento também, mais afetivo e menos, né, de gasto.
Perfeito! Quando você falou do cafezinho, ai, um bolinho também, meu Deus, afetou! Afetuoso demais, muito bom. Ah, tô amando essas dicas, pegando várias aqui pra mim. Professora, a gente tá falando aqui sobre presente, sobre consumo. A gente tem agora em novembro a querida Black Friday, né? Que é uma oportunidade que eu gostaria que você falasse se é realmente uma oportunidade real de economizar ou ela é uma armadilha disfarçada de promoção. Como é que funciona?
Assim, a Black Friday na primeira edição, talvez. Mas a partir da segunda, ela passou assim, a ser uma boa... É uma boa oportunidade, mas aparenta ser uma boa armadilha. Por quê? Existe promoção, sim, verdadeiras. Mas elas são em produtos que ninguém quer, menor procura. E em lojas que realmente precisa renovar o estoque. Entendeu? Agora, produtos de alta procura, que não há necessidade de renovação de estoque, realmente pode ser uma armadilha. Então, em muitos casos, o que acontece? Os preços sobem nas semanas anteriores, depois volta o valor original na semana da Black Friday, é o famoso tudo pela metade do dobro. Então, a melhor estratégia é sempre pesquisar com antecedência, escolher o que quer comprar e acompanhar o preço desses itens antes da ideia da semana da Black Friday e definir também um limite de gasto antes de começar a Black Friday, para não cair no impulso. E também, né, verificar o preço antes para saber se o desconto na semana é real ou é ilusório, tá? E sempre anotar no papel quanto pode gastar para não criar dívidas posteriores. E outra coisa, vale lembrar, promoção boa é aquela que cabe no bolso e atende uma necessidade real. Se o produto não era importante antes, provavelmente o desconto não se torna essencial. Então, Black Friday pode ser uma boa oportunidade? Sim. Mas apenas para quem compra planejado e tem informação.
Nossa, perfeito. Tudo pela metade do dobro realmente foi...
Falta procura.
Ai, gente... Ah, professora, a gente está chegando no final da nossa entrevista hoje. Olha, sinceramente, você merecia um quadro aqui no nosso programa, entendeu? Utilidade
também,
pública
também.
Esse conhecimento.
Muito legal o programa.
Mensal aqui, todo
Rio,
mês, trazendo aqui dicas para gente, porque educação financeira é muito importante. Para a gente realizar muitas coisas na nossa vida, a gente precisa se planejar. E eu estou falando aqui porque, eu demorei, né? E estou no processo aí dessa educação. É uma outra educação, uma outra alfabetização que acontece, né, para a pessoa. Para o adulto.
Eu acho que as pessoas têm que voltar a ter a caneta e o papel na mão, que acho que é o grande ponto hoje, né? E aos poucos está evoluindo, né? As escolas já estão começando a trazer educação financeira, né? É um processo, né? Mas eu acho que anotar os gastos é o principal ponto de partida.
Com certeza, para a gente fazer o que a gente pode com o que a gente pode naquele momento.
Né? Não, isso mesmo.
Não é verdade? Professora, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Mulher Brasileira e eu deixo aqui o canal aberto para você compartilhar conosco as suas redes sociais, canais de comunicação, para os nossos ouvintes que queiram conversar com você, tirar novas dúvidas.
Sim. É, eu estou com um projeto de extensão, né, que em breve eu vou ter um Instagram, justamente para trazer informações, voltadas para principalmente MEI também. É, eu estou na rede social Jéssica Passiroli, e também eu tenho um site chamado Ecodata, que é um laboratório que né, eu tenho os alunos que também colocam informações do dia a dia de forma simples e acessível. Tá? E, primeiramente, também eu quero agradecer o convite, o carinho de todos. Né? Foi uma alegria participar dessa conversa e poder compartilhar algumas dicas que ajudam as pessoas a se organizarem melhor e começar o ano com mais tranquilidade.
Ah, essencial, essencial, Jéssica. É muito importante porque a questão financeira mexe também com a nossa questão emocional, mexe com a nossa autoestima.
Psicológico
Então é
é uma das
importante.
causas hoje de depressão.
É muito importante que a
Eu
gente se
falo com
planeje
certeza.
para que a gente viva uma vida confortável e boa, né? Que a gente possa proporcionar para a gente, também para os nossos, né? Para quem está à nossa volta, é muito importante. Muito obrigada pela sua participação, Jéssica Faciroli. Volte sempre ao nosso programa e volte
Agradeço,
mesmo,
estou sempre à
Jéssica. Você é
disposição,
necessária.
só chamar.
Grande beijo,
Bom dia para
querida.
você.
Ótimo dia.
Obrigada.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.